Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
No dia 29 de outubro, na próxima terça-feira, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao AVC, uma oportunidade para a gente esclarecer as pessoas sobre o tema. O Ministério da Saúde estima que um entre quatro brasileiros terá um AVC ao longo da vida. Só que, como a gente disse no bloco anterior, a prevenção faz toda a diferença para não ser registrado aí este número. Neste bloco, vamos falar sobre o tratamento. Uma pessoa que já teve um AVC, ela pode voltar a ter uma vida normal, doutora Valéria?
Pode, principalmente quando o atendimento é rápido, então o tempo é uma variável muito importante. Existem os dois tratamentos que a gente pode fazer na fase aguda para restaurar a perfusão do cérebro no caso de um AVC isquêmico. Então, a gente já tinha comentado no bloco anterior da trombólise endovenosa, né, que é aquele remédio que a gente faz na veia para tentar dissolver o coágulo. E também tem um tratamento mais recente, uma tecnologia mais avançada que é disponível já no mundo desde 2015, que chama trombectomia mecânica, que é como se fosse aquele cateterismo que as pessoas fazem no coração, colocam a molinha para abrir a artéria. Nesse caso, é um catéter que é introduzido pela virilha e ele chega lá no cérebro e tem um dispositivo que faz uma aspiração ou um saca-rolha, ele pesca esse coágulo e tira, arranca do organismo mesmo. Então, um tratamento altamente eficaz, de alta tecnologia, que consegue salvar aqueles pacientes que só com a trombólise endovenosa não teriam melhorado.
Essa tecnologia, ela já está disponível também no Sistema Único de Saúde?
Então, a gente já tem um estudo nacional provando que esse tratamento ele é factível mesmo no SUS, porque até então todos os estudos eram em países desenvolvidos, né? E agora existe uma mobilização nacional de neurologistas para tentar disponibilizar esse medicamento pelo SUS. Por enquanto, ele é restrito a alguns centros dentro de protocolo de pesquisa. E nos hospitais privados, alguns têm disponível já. O Marcelino Champagnat, a gente já faz isso 24 horas por dia, 7 dias da semana.
Thaís, a respeito da fisioterapia, uma pessoa que teve uma paralisia por conta do AVC, do lado direito, não tem mais força no braço direito. Com a fisioterapia, esse movimento ele pode ser revertido ou somente, digamos, uma porcentagem desse movimento volta?
Ele pode ser revertido. Em alguns casos, ele pode ser revertido, sim. Tá? Não tem como, assim, dizer que vai ser 100% revertido. Tá? Porque, assim, como depende muito ali da questão do córtex, né? De acabar vindo a neuroplasticidade para estar atuando ali no movimento. Então, não tem como dizer para o paciente que vai ser 100% normal ali o movimento de novo. Nos casos da trombectomia, igual a doutora falou, ou da trombólise, é visto que esses pacientes, na maioria dos casos, eles voltam 100% ao normal. Mas no caso de um AVC que não teve tempo de fazer esses procedimentos, alguns ficam sim com sequela. É visto que até 40% desses pacientes ficam com sequelas.
Doutora Valéria, lá no início do nosso programa, que a gente falou sobre os sinais de uma pessoa que está tendo um AVC, a senhora disse da assimetria, né, da face. Essa face, ela também pode sofrer uma sequela ou é só o momento ali do AVC? Quando entra com a medicação, isso já se resolve ou é necessária a fisioterapia?
Sim, a fisioterapia pode ficar sequela da face, simetria. A fisioterapia tem um papel importante, mas essa simetria da face ela também pode prejudicar a fala, a deglutição. Então, a fonoaudiologia também tem um papel fundamental na reabilitação do paciente com paralisia facial.
Thaís, como que funciona a fisioterapia no sentido de uma pessoa que teve uma paralisia na face por conta do AVC?
Uhum. Esses pacientes, eles fazem mímica facial, né? São literalmente caretas. Entregue para ele um folder onde tem ali as imagens dos movimentos que ele vai precisar estar realizando para ir melhorando a musculatura que foi acometida. Tá? E assim, também pode ser utilizado a eletroestimulação, que é o TENS, né? Também pode ser utilizado.
São aqueles traduzindo,
são
os choquinhos.
Isso.
Isso daí só pode ser feito na clínica.
Na clínica ou no atendimento domiciliar.
Certo.
Tá? Uhum. O fisioterapeuta leva.
E essas orientações que ele recebe de fazer as caretas, né, de estimular o funcionamento da face, a família pode estar ajudando em casa.
Exatamente. É entregue o folder, é orientado tanto o familiar quanto o paciente sobre a realização desses movimentos.
Doutora Valéria, quais são os outros profissionais envolvidos na reabilitação, no tratamento de uma pessoa que teve o AVC?
Então, a reabilitação, primeira coisa, a gente tem que levar em conta não só o paciente, mas a família, o cuidador também. E esse atendimento, ele deve ser multidisciplinar. Então, a gente vai estar envolvido, além na medicina, né, o neurologista, o cardiologista, o endocrinologista, outras especialidades. E na equipe multidisciplinar entra, claro, o fisioterapeuta. Também vai entrar o terapeuta ocupacional, que vai ajudar a reintegrar o paciente nas atividades de vida que ele desempenhava antes. Nutricionista para as orientações dietéticas. A psicologia para ajudar a se adaptar numa nova realidade que surgiu do dia para a noite, para aconselhar a cessar o tabagismo. Serviço social também, pacientes com dificuldade de acesso aos serviços de saúde. E que mais? Faltou alguma coisa?
Eu acho que só isso.
O fonoaudiologista.
O fonoaudiologista que eu já tinha mencionado, principalmente para os distúrbios da fala e da deglutição, paciente que tenha dificuldade para engolir.
Certo. Quais atividades a pessoa pode voltar a fazer neste início, Thaís? Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC durante ali o trabalho, quanto tempo que ela demora para voltar à atividade dela de trabalhar?
Não tem como te dizer assim, um tempo específico para ela voltar a trabalhar, tá? É feito todo o atendimento, o plano terapêutico, até mesmo porque tem a hemiparesia e a hemiplegia, né? Tem diferença entre as duas. A hemiplegia, não há movimento daquele lado do corpo. E a hemiparesia, ele tem uma diminuição de força do lado do corpo. Quando há a hemiparesia, é mais fácil de reabilitar esse paciente a voltar para as atividades do dia a dia. E no caso da hemiplegia, já fica um pouco mais difícil, né? Porque como ele não tem movimento daquele lado, aí vai ter que ser preciso fazer as adaptações. Muitas vezes esse paciente não tem condições de caminhar, né? Então, depende muito de cada caso.
No caso de sequelas, a pessoa que começa a fazer a fisioterapia, né? Mesmo dentro da unidade hospitalar, como você explicou anteriormente... depois ela vai para uma outra atividade. Vamos pegar como exemplo a fisioterapia e o Pilates. O que cada um trabalha?
Então, a fisioterapia em si vai trabalhar desde a parte respiratória, no caso a parte cardiorrespiratória, a parte motora do indivíduo, né? E, na verdade, assim, o fisioterapeuta ele é apto a realizar o Pilates. Então, muitas vezes indicamos os pacientes, quando ele já está numa fase mais avançada de tratamento, para realizar o Pilates.
Mas aí o Pilates vai trabalhar mais o quê? A força?
O Pilates ele vai trabalhar o reequilíbrio muscular. Tá? Então, ele vai trabalhar todo o reequilíbrio da musculatura e a parte também do equilíbrio em si. Né? Que esse indivíduo, muitas vezes, tem alteração do equilíbrio.
Doutora Valéria, o que a gente pode falar do tratamento... que é realizado, que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil? A gente sabe que ainda existem algumas brechas nos municípios do interior. O que a gente pode falar sobre isso?
Então, a trombólise endovenosa já é um tratamento padronizado pelo SUS, mas infelizmente não está disponível em todos os hospitais do SUS, até porque muitos dos lugares do interior não vai ter acesso nem ao médico especialista, neurologista, ao neurocirurgião, se tiver alguma complicação, tomografia de crânio. Então, eu preciso ali de um mínimo de infraestrutura. Nesses casos, o que dá para fazer é tentar transferir o paciente para o lugar que tem o tratamento. Então, às vezes vai de ambulância ou nós já recebemos também paciente que veio de helicóptero do interior, porque chegar rápido é uma prioridade. Então, esse é o paciente que você faz de tudo para deslocar ele rapidamente.
AVC atinge mais homens ou mulheres, doutora?
É bastante semelhante, mas agora, como as mulheres acabam vivendo mais, a gente vê uma discreta predominância nas mulheres pela sobrevida ser maior nesse grupo etário.
É mais grave em mulheres?
É, dependendo da causa da AVC, então pacientes com causa cardíaca, por exemplo, ele pode ser mais grave em mulheres, sim.
Thaís, o segredo para não ser mais uma vítima é a prevenção, né? A gente chega à reta final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse, então, um recado para o nosso ouvinte.
Então, praticar atividade física, manter uma alimentação saudável é fundamental aí para prevenção aí de sair desse risco do AVC.
A alimentação saudável é sem sódio, né? Sem comidas tão gordurosas,
exatamente,
né?
Exatamente. E cuidar também do fator estresse, né? Que através da atividade física, praticando um hobby que ele goste, ele vai estar diminuindo o nível de estresse.
Doutora Valéria, para a gente encerrar sobre prevenção, como prevenir aí o AVC?
Então, sempre estar fazendo algum acompanhamento, seja com o clínico geral da unidade de saúde, seja com o cardiologista, algum tipo de acompanhamento naquelas pessoas, principalmente com idade acima de 55 anos, para detectar as arritmias, detectar placas de aterosclerose e tentar fazer uma intervenção antes que o AVC aconteça.
Dores de cabeça recorrentes também, a pessoa deve ficar atenta, né?
Principalmente porque isso também traz um grande prejuízo de qualidade de vida, dias a menos de trabalho. A dor que a gente associa ao AVC não é tanto dor crônica, aquela dor súbita que o paciente não tinha antes. Mas sim, é importante tratar as dores de cabeça.
E o rápido atendimento de uma vítima de AVC é fundamental para evitar as chances da pessoa ter sequelas, não é mesmo?
Com certeza. Acho que a mensagem que tem que ficar é que o AVC é uma disfunção súbita, é uma coisa que acontece de repente e que o tempo é cérebro. Quanto antes você agir, maior a chance de reverter os sintomas.
O Em Pauta desta semana falou sobre o acidente vascular cerebral que faz 100 mil vítimas todos os anos no Brasil. Fica aqui o recado de prevenção, ou se você também presenciar alguém que está tendo esse episódio de um AVC, também recorra à emergência, ligue 192, que é o SAMU, e já leve imediatamente então essa pessoa para a unidade hospitalar mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. Eu agradeço a doutora Valéria Scavazzini, médica neurologista do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Muito obrigado pela presença, doutora.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema.
Também agradeço a fisioterapeuta do Hospital Marcelino Champagnat, Thaís Gonçalves, de Matos Essers. Thaís, muito obrigado pelas contribuições.
Obrigada pelo convite e foi muito bom dizer para os ouvintes a importância dele estar realizando a fisioterapia o quanto antes.
A gente fica por aqui, voltamos a nos encontrar na próxima semana. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço para você.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.